Bom dia a todos. Bom dia, doutora Cristina Mendonça. Bom dia, doutor Eduardo Dávila, doutor Rodomarco, doutor Celso, doutor Etélio. Bom dia a todos os servidores que estão aí nos dando o amparo técnico necessário para a transmissão dessa reunião ordinária do Conselho Superior e já verificando a existência do quórum completo, declaro aberta, portanto, esta reunião número 10, 2021. Que é a décima reunião ordinária do Conselho Superior deste dia 20 de maio de 2021, às 8h30 da manhã. Temos, então, na ordem dos trabalhos, a leitura, discussão, votação e assinatura da ata da nona reunião ordinária, ocorrida no dia 6 de maio de 2021. Essa ata foi encaminhada para os e-mails IGED de Vossas Excelências e já deve, com certeza, é do conhecimento de todos. Em discussão, em votação, então, aprovada por unanimidade. Passamos então à ordem do dia, com o item 2.1 da pauta, que é relatado pelo excelentíssimo corregedor-geral, doutor Eduardo Barreto Dávila Fontes, e a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 30 de abril de 2021, da lavra do diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, sob o pedido de averbação de horas do seminário Pacto Nacional pela Primeira Infância, Região Nordeste, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, totalizando 7,25 pontos para serem computados no banco de hora do promotor de justiça Alexandre Sampaio Santana.
Doutor Machado,
Não.
eu peço que dê uma puladinha aí nesse
Pois
item, e a
não.
gente retorna já, que eu estou abrindo aqui os arquivos.
Ok, tá ok. Então, vamos seguir. Doutor Celso, Vossa Excelência está substituindo no parágrafo número 3 e nós temos aí no item 2.2, a apreciação do parecer jurídico técnico datado de 27 de abril de 2021, palavra do diretor da Escola Superior, doutor Nilton Silveira Dias Júnior, e é sobre o pedido de averbação de horas do seminário Pacto Nacional da Primeira Infância. Perdão, desculpe, perdão. Então, tá certo, é o mesmo,
É o
é o
mesmo.
mesmo, é que eu me confundi porque é o mesmo. 7,25 pontos, que foi um pedido feito pelo excelentíssimo senhor promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto. A relatoria da doutora Conceição, Vossa Excelência, quem está substituindo no gabinete, doutor Celso. Então, passo a palavra para dar continuidade aos trabalhos.
Bom dia a todos. Como já apregoado pelo presidente da reunião, trata-se de requerimento via GED, em que o promotor de justiça Raimundo Napoleão Ximenes Neto requereu que fosse averbado no banco de horas do Ministério Público o seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, Região Nordeste, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, com carga horária de 14 horas e 20 minutos para fins de aferição de critério de merecimento, vide resolução 02/2018 do Conselho Superior do Ministério Público. A matéria é regrada pela resolução 05/2011 do Conselho Superior do Ministério Público, com as alterações realizadas pela resolução 11/2020 do mesmo Conselho. Transcrevo alguns artigos, que no momento peço vênia para não lê-los, e continuo. A Escola Superior do Ministério Público, após análise, aduziu que a temática do curso afeta a área jurídica, encontrando-se pertinência no âmbito das funções institucionais inerentes do Ministério Público. O curso ocorreu nos dias 15 e 16 de abril de 21, com carga horária de 14 horas e 20 minutos, concluindo-se assim a escola pela possibilidade de averbação de 7,25 pontos em favor do requerente. Analisando o requerimento e a documentação acostada pelo promotor de justiça, percebe-se que o curso foi ministrado pela instituição, por instituição idônea e de âmbito nacional para a realização de curso, qual seja, o Conselho Nacional de Justiça, o qual se enquadra no texto normativo que rege a matéria. Sendo assim, verificada a validade formal e material do seminário Pacto Nacional pela Primeira Infância, Região Nordeste, realizado, como registrando, pelo Conselho Nacional de Justiça, voto para que o certificado apresentado pelo requerente seja classificado como curso oficial de aperfeiçoamento, devendo ser averbado no banco de horas do Ministério Público 7,25 pontos para fins de promoção ou remoção por merecimento. É como voto.
Obrigado, doutor Celso. Então, submeto o voto do relator à discussão.
Acompanhamos.
Acompanhando. Então, votação aprovado por unanimidade. Doutor Eduardo, o item 2.3 também é de Vossa Excelência. Quer voltar para o 2.2?
Sim, sim, já então, podemos voltar aqui.
Para o item 2.1, melhor dizendo, que é o pedido de averbação do Banco de Ônibus de 7,25 pontos, feito pelo promotor de justiça Alexandre Sampaio. Passa a palavra, Vossa Excelência.
Um cumprimento a todos os colegas, na pessoa do Procurador-Geral, e a todos os servidores e operadores da nossa sessão, na pessoa do nosso companheiro e secretário-geral, doutor Etélio Prado. Como já apregoado pelo Procurador-Geral, o pedido de averbação de horas, esse pedido de averbação de horas do promotor Alexandre Sampaio Santana, diz respeito à averbação no banco de horas do Ministério Público de sua participação no evento Seminário do Pacto Nacional pela Infância, pela Primeira Infância, Região Nordeste, que foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. A matéria está regada pela nossa Resolução 5 de 2011 do Conselho Superior e é enquadrada especificamente no artigo 6º, inciso 4º e seu parágrafo 1º, que diz respeito à aferição do critério objetivo para a inclusão de cursos no banco de horas do nosso Ministério Público. Esse procedimento passou pela Escola Superior do Ministério Público, que, após uma análise, afirmou que o pretendente preencheu todos os requisitos sobre o aspecto formal e material, enquadrando o curso realizado como atestando, melhor dizendo, a autenticidade do curso realizado e, portanto, apto à análise da carga horária total de 14 horas e 20 minutos. Analisando o requerimento e a documentação acostada pelo promotor, percebe-se que o certificado que o evento foi... percebe-se no certificado, melhor dizendo, que o evento foi organizado por instituição idônea, a qual se encontra elencada no rol trazido pelo inciso 2 do artigo 6º-A da Resolução 5/2011 do Conselho e foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Assim, considerando que o seminário possui carga total de 14 horas e 20 minutos, e que cada hora-aula em cursos realizados pela instituição que emitiu o certificado referido vale 0,5 pontos, totalizando 7,25 pontos, devendo, portanto, ser computado ao promotor Alexandre Sampaio Santana 7,25 pontos nos termos do inciso 2 do artigo 6º-A da Resolução 11/2020 do Conselho Superior, que alterou os dispositivos da Resolução 5/2011. É assim como voto, conselheiros.
Obrigado, doutor Eduardo Dávila. Em discussão?
Acompanho.
Em votação? Aprovado por unanimidade, parecer do excelentíssimo senhor corregedor. Passamos agora, então, doutor Eduardo, ainda sob a relatoria de Vossa Excelência, o item 2.3, que é a apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato 21.21.01.0010, que é originário da Promotoria de Justiça de Porto da Folha, figurando como interessados Washington de Oliveira Santos e Marcos Vinícius Alves de Farias. Assunto: informação que o senhor Marcos Vinícius Alves de Farias fez publicações em grupos de WhatsApp relatando supostas irregularidades no sistema carcerário do Estado de Sergipe. Vossa Excelência tem a palavra.
Doutor Machado, novamente, é porque eu estou sem a pauta aqui e aí fica difícil eu ir abrindo os arquivos.
Ah, tudo bem.
Por favor, doutor Etélio, disponibilize aí no chat mesmo a pauta para a gente poder acompanhar com mais facilidade.
Pronto. Eu vou pedir também que encaminhe uma cópia.
Doutor Eduardo, vou mandar agora, viu? Estou mandando agora.
Uma cópia para Vossa Excelência, doutor Eduardo. Fica mais fácil ou prefere realmente só pelo...
Não, só pelo chat, porque aí a gente vai acompanhando aqui e já vai abrindo os arquivos antecipadamente.
Tranquilo, tranquilo. Então, eu vou pular novamente e depois retornamos, caso Vossa Excelência esteja já habilitado para fazer a apreciação desse procedimento, ok?
Ok.
Vamos lá. Então, o item 2.4 é apreciação, discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão do arquivamento da notícia de fato PROEG número 108-21-01-0022, originário da Promotoria de Justiça de Riachão do Dantas, interessados, ouvidoria do Ministério Público de Sergipe, município de Riachão do Dantas e Simone Andrade Faria Silva, assunto, suposta prática de improbidade administrativa no pagamento do subsídio da prefeita do município de Riachão do Dantas, no que atinge aos meses de outubro e dezembro de 2020, por supostamente ultrapassar o teto constitucional. Esse recurso é da relatoria da doutora, da excelentíssima conselheira, doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, gabinete número 3, e no caso está sendo substituído pelo excelentíssimo senhor procurador, doutor Celso Luiz Doria Leó, a quem eu passo a palavra.
Renovando os cumprimentos, vou ler a ementa e, no meu pensar, exterioriza bem o posicionamento do gabinete 3. Suposta prática de ato de improbidade administrativa decorrente de recebimento de prefeito cumulado com o 13º pela prefeita de Riachão do Dantas, artigo 1º, parágrafo 3º da Lei Municipal, número 144/2012, autoriza o recebimento da gratificação. Dispositivo não revogado pela Lei Municipal 188/2016. Artigo 9º da Lei Complementar 95/98. Percepção de 13º decorre de regramento constitucional impresso no artigo 7º, inciso 8, combinado com o artigo 39, parágrafo 3º. Tese 484 do STF, ausência de indícios de prática de atos de improbidade administrativa, propriedade no arquivamento, homologação pelo Conselho Superior do Ministério Público. A questão aqui foi a seguinte: no mês de outubro e novembro, a prefeita de Riachão recebeu o subsídio 13º. O reclamante alega que ficou acima do teto constitucional, mas já é pacificado no Supremo Tribunal Federal que não é computado o valor do 13º para efeito de teto com o subsídio. Um aspecto. O outro aspecto que aparentemente poderia dar razão ao reclamante é que a lei 188/2016, ao fixar os subsídios do prefeito para os anos 2017 a 2020, não se referiu ao 13º. Mas o importante é que a Lei 2012, em que pese ter sido revogada no aspecto do valor do subsídio, o artigo específico que tratava do 13º não foi revogado. E é imposição legal, para deixar de ter vigência, que se venha expressamente a revogação. Então, em linhas gerais, é o que consta no recurso, e razão pela qual fomos pelo improvimento, porque não tem amparo na legislação vigente.
Obrigado, doutor Celso. Então, em discussão, voto do relator.
Acompanhamos.
Então, aprovado por unanimidade o improvimento do recurso pertinente ao item 2.4 da pauta. Doutor Eduardo, encontra-se habilitado para retornarmos?
Sim, doutor.
Então, vamos aqui apregoar, então, o item 2.3, que é apreciação e discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento da notícia de fato PROEG 21-21-01-0010, da Promotoria de Justiça de Porto da Folha, interessados Washington de Oliveira Santos e Marcos Vinícius Alves de Farias. Assunto, informação que o senhor Marcos Vinícius Alves de Farias fez publicações em grupo de WhatsApp relatando supostas irregularidades no sistema carcerário do Estado de Sergipe. Vossa Excelência tem a palavra, doutor Eduardo.
Renovo os cumprimentos e, pedindo vênia aos colegas, eu vou fazer uma leitura simples da ementa e um breve relatório. Se houver necessidade, eu presto maiores esclarecimentos. Como apregoado, trata-se de uma notícia de fato que foi registrada pela Promotoria de Porto da Folha em razão de supostas irregularidades divulgadas em grupos de WhatsApp no sistema carcerário do Estado de Sergipe. a notícia de fato, supostas propagações de notícias falsas, sistema prisional, não configuração, improvimento do recurso administrativo, homologação da decisão de arquivamento. Na verdade, aqui foi prestada uma notícia de fato na Promotoria de Justiça da Folha, encaminhada pela ouvidoria, onde o noticiante relata fatos genéricos que teriam acontecido em todo o sistema prisional. Além da falta de atribuição específica da promotoria de Porto da Folha, até porque naquela comunidade não existe nenhuma unidade prisional, quando se analisa detidamente os autos, se vislumbra que o noticiante aduziu publicações em grupos de WhatsApp relatando supostas irregularidades no sistema carcerário de forma genérica, sem apontar qualquer fato concreto, narrando violências sofridas por detentos, que não especifica nem a graduação da suposta violência, nem muito menos, que seria o mais importante até, o fato concreto acontecido com qualquer detento. Portanto, o voto meu foi justamente pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão de arquivamento promovido pela promotoria. É assim como eu voto.
Obrigado, deputado. Não, em votação, então, improvido o recurso relativo ao item 2.3 da pauta. Prosseguindo, temos o item 2.5, e é da relatoria do excelentíssimo senhor doutor Rodomarx Nascimento, que se trata da discussão e julgamento do recurso interposto contra a decisão de arquivamento do procedimento administrativo PROED 122.19.01.01.05, oriundo da 11ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, especializada na defesa do acidentado do trabalho, do idoso, do deficiente, dos direitos humanos em geral e dos direitos à assistência social, na proteção aos direitos da mulher e homossexuais, bissexuais, transexuais e transgêneros, também na fiscalização das respectivas políticas públicas. Os interessados são Alessandra Santos Oliveira e Centro de Integração Raio de Sol. Assunto: suposta suspensão das sessões de fonoaudiologia para o jovem Daniel Alex Oliveira Bittencourt, pessoa com deficiência, no Centro de Integração Raio do Sol, devido à falta de profissionais no local. Excelência, tem a palavra, doutor Rodomarx.
Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimento o excelentíssimo senhor Manuel Cabral Machado Neto, presidente deste Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo a eminente conselheira, a doutora Cristina Mendonça, e os demais conselheiros, o doutor Celso Leal, o doutor Eduardo Dávila. Cumprimento as servidoras e servidores que fazem presentes nesta reunião virtual, senhores conselheiros. Conforme apregoado, trata-se de procedimento administrativo oriundo da 11ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, em que figura como reclamante Alessandra Santos Oliveira e reclamado Centro de Integração Raio do Sol. Senhores conselheiros, o ponto nuclear da discordância da reclamante reside na sua insatisfação em ter de aguardar o surgimento de uma vaga para tratamento fonoaudiológico do seu filho autista, Daniel Alex Oliveira Bittencourt. Pois bem, senhores conselheiros, extrai-se dos autos que o referido menor vem recebendo toda a assistência e acompanhamento por parte de especialistas da área da saúde e ambulatorial, a exemplo de consultas médicas, procedimento de cintilografia de osso, exames laboratoriais, extração de dentes, dentre outros. O que fica demonstrado que está sendo assegurado ao referido menor o direito à saúde. Logo, entendo que não deve prosperar o recurso interposto, uma vez que, não obstante a questão não houvesse exclusivamente sobre disponibilidade orçamentária administrativa, a reserva do possível incide sobre a capacidade de atendimento do Centro de Integração Raio do Sol, não havendo informação, no caso em estudo, de recusa de atendimento, e sim, e tão somente só, na espera de surgimento de uma vaga para efetivação do referido procedimento. Em linhas gerais, observo que as formalidades legais foram devidamente atendidas pela Promotoria de Justiça e, alcançado a sua finalidade, encaminho o voto pelo improvimento do recurso e manutenção do voto de arquivamento. É como voto, senhores conselheiros.
Obrigado, Eduardo. Eu peço aqui, fui aqui observado aqui pela secretaria que o doutor Eduardo Dávila, o senhor já declarou até o impedimento de participar desse feito por conta da participação da excelentíssima senhora promotora de justiça Gisele, no primeiro grau. Então, fazer o registro aqui, está formalmente colocado. Tem data do despacho aí? Decisão da manifestação? Sim. Só um minuto. Decisão do dia 3 de fevereiro de 2021, impedimento, doutor Eduardo. Então, registrar só pela secretaria essa situação jurídica e submeta a discussão e votação da manifestação, do voto do relator, doutor Rodomar Nascimento.
Discussão. Eu acompanho o relator.
Eu também acompanho, então, por unanimidade, foi improvido o recurso pertinente ao item 2.5 da pauta. Dando prosseguimento, temos os itens 2.6 e 2.7, que são comunicações. A primeira, 2.6, referente a arquivamentos sumários, procedimentos administrativos, estão aí relacionados na pauta. O item 2.7 são comunicações referentes às prorrogações dos prazos dos procedimentos relacionados, também estão aí na pauta, todos eles discriminados. E passamos, então, ao item 2.8, que é justamente a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis a seguir discriminados. Então, nós temos... Doutora Cristina, doutores, conselheiros, nós temos o gabinete número 1. O gabinete número 1, ele é titularizado pelo doutor Josenias França do Nascimento, mas os votos que estão apresentados nessa pauta de hoje, eles estão todos da lavra do doutor Celso Luiz Dória Leó, enquanto substituiu, né? E estão...
Pois não, doutor? Doutor Machado, exatamente isso que eu queria levantar a questão de ordem. Sim. Em que pese eu não ter convicção se seria impedimento ou suspeição, eu vou optar por suspeição, já que eu exteriorizei em minutas os votos de todos esses itens. Então, eu prefiro não participar do julgamento, já que o gabinete hoje é ocupado pelo conselheiro doutor Rodomar. Eu prefiro levantar, já que é genérico também, a suspeição por questão de foro íntimo, por ter exteriorizado já meu posicionamento previamente.
Perfeito, doutor Celso. Nós estamos, então, aqui. No caso, são os votos que foram da lavra de Vossa Excelência, mas, neste caso, quem está substituindo é Vossa Excelência, doutor Rodomar. Então, o que nós temos? Nós temos, dos itens 1 a 4, as manifestações no sentido da homologação. Eu questiono, indago a Vossa Excelência se ratifica as manifestações apresentadas anteriormente.
Eu renovo os cumprimentos aos eleitos colegas e adiro e encampo todos os votos lançados na pauta, tendo como conselheiro o eminente colega doutor Celso. No tocante também ao item subsequente, que é uma conversão também, eu adiro e encampo a manifestação do colega doutor Celso na sua inteireza.
Obrigado, doutor Rodomar. Então, do item 1 a 4, como bem disse Vossa Excelência, encampa votos de homologação dos procedimentos e o item 5
está sendo... Pela conversão.
Conversão e diligência em discussão, votação. Então, todos aprovados por unanimidade. Passamos, então, agora para o gabinete 2, doutora Cristina Mendonça, que é titularizado por Vossa Excelência. Nós temos aí votos do doutor Rodomar Nascimento, que são dos itens 6 a 10 pela homologação e o item 12, que é conversão em diligência, né? Então, me parece que nós temos aí a mesma situação reportada agora há pouco do Dr. Celso, né? Eu primeiro indago a Vossa Excelência se encampa essas manifestações do Dr. Rodomarx, né? E, doutor Rodomarx, nesse caso, o senhor não votaria.
Doutor Celso, oh, doutor Manuel, eu também, eu vou na mesma linha, condutor aqui da manifestação do doutor Celso.
Tá certo.
Fico na qualidade de suspeito, participo do julgamento.
Perfeito. Doutor Machado, eu peço também que registre meu impedimento no item 6.
Item 6.
Que é oriundo da 11ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, titularizado pela doutora Gisele. Gisele Mara, que é a minha esposa.
Perfeito. Perfeito. Obrigado, doutor Eduardo. Então, em discussão, em votação, então estão aprovados os votos por unanimidade. A homologação dos itens 6 a 10, registrando o impedimento do doutor Eduardo Dávila e a suspeição por doutor Rodomarx Nascimento. E nós temos o item 12, por unanimidade, conversão em diligência. Seguindo a pauta, nós temos, doutora Cristina, agora já são manifestações da palavra de Vossa Excelência. Sim. A homologação do item 11 e a conversão em diligência no item 13. Em discussão, em votação, então aprovado por unanimidade, todas essas manifestações aprovadas por unanimidade. E no item 3, o gabinete 3, seguindo aqui a ordem dos trabalhos, nós temos o gabinete, as manifestações do gabinete 3, que são da lavra da excelentíssima senhora doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg. Doutor Celso, Vossa Excelência, quem está substituindo nesse gabinete, nós temos aí o item 14 a 16 pela homologação, e nós temos o item 17 pela não homologação. Vossa Excelência, quer se manifestar?
Gostaria. Não. Eu encampo as manifestações pela homologação do item 14 a 16,
certo.
Quanto ao item 17, eu vou levantar uma questão de ordem e vou explicar o seguinte.
Pois não.
Esse procedimento surgiu diante de uma investigação, num procedimento anterior, que o voto e a relatoria foi do gabinete 2, doutora Cristina Mendonça. Tratava-se de área de vereadores que foram homologadas, que foi homologado o procedimento, e a doutora Cristina recomendou que fosse instaurado um novo procedimento para apurar a idoneidade das duas empresas que promoviam esses eventos, frequentados pelos vereadores. Esse novo procedimento foi instaurado e veio a ser arquivado pelo colega promotor de justiça.
Certo.
Foi então remetido ao gabinete 3, em que a doutora Conceição adiantou seu voto, diga-se passagem, pela não homologação. Desse modo, percebe-se que há uma conexão entre o primeiro arquivamento com a recomendação, eu visualizo a interligação, né? Então considero o gabinete 2 prevento, razão pelo qual peço que seja redistribuído para o gabinete, retirado de pauta e redistribuído para o gabinete 2, por entender, no princípio da analogia, já que o Conselho Superior do Ministério Público não regulamenta a matéria, seja por lei ou seja por assentos, a questão da qualidade de vinculação, mas se aplicar a regra geral de prevenção e de conexão, no meu pensar, o caso em questão se encaixa perfeitamente para o procedimento ser remetido para o gabinete 2. É a única questão de ordem que eu levanto, nos demais eu concordo com o voto, a minuta de voto da colega doutora Conceição Figueiredo.
Doutor Celso, eu concordo com o senhor, entendeu? Eu acho que existe realmente essa conexão. Esse procedimento foi instaurado justamente em cumprimento da recomendação. Então, se o procedimento vier, será bem-vindo.
Eu também, senhores conselheiros e presidente do conselho, acompanho também a manifestação do doutor Celso e secundado por doutora Cristina Mendonça.
Doutor Eduardo.
Nada a objetar, já que há até a concordância antecipada da doutora Cristina, nada a objetar.
Eu também não tenho, acho até que para o bem da própria apreciação do caso, doutora Cristina. Né, o procedimento originário, esse procedimento é um procedimento que deriva do primeiro, então acho que a análise termina sendo mais completa, porque
certamente... Mais aprofundada,
mais
né?
Mais aprofundada, doutor Rodomar.
Doutor Machado.
Pois não, doutor Celso.
Só por uma questão de justiça, porque eu esqueci de registrar, a própria doutora Conceição foi quem me alertou, porque ela também não estava com tanta convicção sobre a primeira minuta de voto dela. Por uma questão de honestidade.
Então, vamos. Então, tá, jóia. Então, nós temos uma unanimidade de pensamentos e de decisão, né? Então, vamos aqui então, só declarar o resultado. Os itens 14 a 16, por unanimidade, foram homologados os seus respectivos arquivamentos. E o item 17 da pauta, a secretaria, nós vamos retirar de pauta e a secretaria fica incumbida de fazer a distribuição direta para a doutora Maria Cristina Mendonça, né? Fazendo as devidas compensações de estilo, enfim, adotando-se as providências de praxe. Ok? Então, é isso. E agora passamos para o gabinete da Corregedoria Geral, que são os votos da excelentíssima senhora doutora Eduardo Barreto Dávila Fonte. Nós temos manifestações no sentido da homologação dos arquivamentos nos itens 18 a 30, e nós temos no item 31, homologação com recomendação. Em discussão? Em votação, então, aprovados por unanimidade. Não temos mais item na pauta para ser apreciado. Eu indago a vossas excelências se gostariam de alguma manifestação final.
Não, hoje nós temos uma reunião longa no Colégio de Procuradores, né? Então, eu entendo que nós precisamos realmente agilizar.
Então, eu agradeço a presença de todos, desejo mais uma vez saúde e declaro encerrada a presente reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Bom dia a todos.